o Charles Fernandes, né? Dona Jailma tá ajeitando um cuscuzinho, né, minha patroa? Ajeitando um cuscuzinho e curtindo o Brasil Caboclo e Viola. Um abraço, dona Jailma, um abraço, meu amigo deputado federal Charles Fernandes, bom dia, ótima sexta-feira e bom fim de semana, saúde e paz pra família, né? Quem tá chegando aí, padre? Quem tá chegando de lá? Manda pra mim aqui, aqui. Ah, não assinou não? Oi, bom dia, bom dia.
Bom dia, show. Eu sou o Jamor de Pitinha Neves. Mãe, eu quero você pra Cauã, Yasmin, Carlos Adriano, pra Larissa, pra Rael, pra Cauê, pra Miranda, pra Lidinha de Morrinhos e pra Maria das Graças na Fazenda Coco, que é Marcelo Salve.
Certinho, minha patroa. Bom fim de semana, viu? Brigadão aí pelo carinho, tá? É, meu amigo Batista Mecânico, fala aí, meu amigo velho.
Bom dia, show, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura Primeira da cidade. Como é que tá você, show? Sextou, né?
De novo, né?
Show, passa pra mim aí ouvir e oferecer o prato do dia com o senhor Carreiro e Pardinho. Eu quero oferecer pra Antônio Pirano, bairro Santo Antônio, Chicão no Alto Caiçara, pra mim, você, minha família. Deus dá a nós um bom final de semana. E pra filho de Ademir Carreiro, pra cabecinha do Real e meu compadre Vozinho. E tem muita gente, né? Pode falar com nós, senão tesourão como filho de Ademir Carreiro, Benedita Laje. E que Deus proteja nós, né? Da PEC Dona Luzia no Alto Caiçara. E assim por diante. Bom final de semana pra você, show, com muita saúde, paz, Deus no coração.
Amém, meu amigo Batista, lá em Mutans, meu amigo Mazarope, bom dia.
Opa, bom dia, show, Mazarope de Mutans, tô vindo na Rádio Cultura, o programa Brasil Caboclo e Viola, e gostaria de ouvir uma música, Cerveja, canta o Leandro e Leonardo.
Já foi. Mesmo,
todos aí da rádio, aí pra meu amigo Mariano Toninho, Tião Brito, Tita no Balagoinha, Braulino, Fazenda Lagoinha, Tal do Pastel, Sorlando Fogueteiro, Lioi Morim e Berto no Monte Alto e Diquinha Bicudo na Olaria.
Bom dia.
Bom dia, meu irmão, bom dia, bom dia. Ai, bom dia. Eita, rapaz, Joaquim Ribeiro, bom dia, meu patrão. Bom dia.
Bom dia, Deval Lima. Bom dia, seu Jovenário. Como é que vai? Tudo bem? Eu espero que sim, que comigo tá tudo bem. Ô, Deval, eu passei no Centro da Cultura só pra lhe pedir uma música.
Deval tá Goiás, dormindo,
Barqueiro. Eu gostaria de ouvir, mas também vou oferecer. Vou oferecer pra Valdir Rosa, no Alto Caiçara. Vou oferecer pra Loura Elisane, no Alto Caiçara. Vou oferecer pra Daí Piusa, Mar Novo Horizonte. Vou oferecer pra Antônia de Bona, Fazenda Araí. Vou oferecer pra Deni Duque, na Fazenda Cangaieiro. Vou oferecer pra Demi Família, na Fazenda Baú. Vou oferecer pra João José de Souza Neto, na Fazenda Via Rita. Vou oferecer pra Roberto Leal, na Fazenda Via Rita. Vou oferecer pra Elos Ribeiro, na Fazenda Juremos do Bezerra. Vou oferecer pra Elias Costa, na Fazenda Invernada. Para Miliana, na Fazenda Cachoeira de Baixo. E pra você, Devaldo. E família, seu Jovenário e família. E a perguntinha, seu Jovenário, é essa. O que é que a gente come que diminui o pinto?
Vixe, eita, o tesourão pegou, foi? Comeu no centro, Joaquim Ribeiro? Eita, Joaquim, velho. O Edevaldo e o velho Juvenal estão dormindo, rapaz. Hoje é sexta-feira, homem de Deus. 6:45, 6:45 aqui no terreiro da gente, viu, pai? É mais um modão aqui no Brasil, Caboclo e Viola, o primeiro da cidade. Bom dia, Brasil!
Oi, bom dia!
que fim, é sexta-feira, compadre.
Julho chegou com ofertas imperdíveis na Toyota Diamantina. Hilux SW4 com 40 mil de bônus no seu usado. Novo Yaris Cross com 10 mil de bônus no usado. E Corolla Cross Flex com taxa zero mais 10 mil de bônus no seu usado. Tudo isso com serviços conectados e Toyota 10. A garantia que só a Toyota oferece. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Consulte condições em toyotadiamantina.com.br.
Na Lu Madeireira, qualidade é o nosso lema. Trabalhamos com as melhores madeiras. Aqui tem tradição, é profissional. E você conhece em Guanambi, região. Lu Madeireira, esse entende de madeira. Conte com a Lu Madeireira para o que precisar. Esse é seu lugar.
Lu Madeireira, BR-030, número 1860, em frente à Ambev. Fones 77 999 78 54 10 ou 99901 2320.
Atenção, produtor rural de Guanambi e região. Venha conhecer a Agroterra Farm, a loja agropecuária mais completa da região. Aqui você encontra tudo o que precisa para o seu dia a dia no campo. Medicamentos veterinários e vermífugos, ferragens e ferramentas, cancelas prontas para instalação, rações para todos os tipos de animais, adubos de alta qualidade, com os melhores preços da região. Estamos na Avenida Senador Nilo Coelho, número 399, próximo à Bras Máquina, em Guanambi. Fale com a gente pelo WhatsApp 77 99866-0001. Agroterra Farm, a força do campo começa aqui.
Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos. Hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada 9 mistura, você vai dar adeus a essas dores. Sabe aquela dor insistente nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros ou nas costas? A pomada 9 mistura resolve. A pomada 9 mistura alivia as dores de quem sofre com o reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e cãibras. Pomada 9 mistura, sim. Simplesmente a melhor.
Bras Máquinas tem tudo o que você precisa para a sua irrigação. Pivô central, motores, bombas, submersas, tudo em microinspeção. Projetos bem elaborados, qualidade, preços que nunca se viu. Botejamento, instalação de poços tubulares, motosserra estilo. Bras Máquinas tem 20 anos de assistência forte em toda a região. Bras Máquinas é verde garantido pro sertão.
Quando o cheiro gostoso vem lá do fogão, já sei que é sempre verde, o delicioso feijão. Sempre novo, grão bonito, verde vale, tem valor. Tem canjica, tem pipoca, tem amor em cada cor. Sempre Verde Alimentos tem o melhor pra te oferecer. Você vai ver, sempre com qualidade, sempre com sabor, sempre com você. Vem conhecer, faça seu contato, se torne freguês. No telefone eu falo pra vocês, 3451-6393.
Sempre Verde Alimentos, sempre com qualidade, sempre com sabor, sempre com você. Fone 3451-6393. Sempre Verde Alimentos.
Chegou! Chegou a novidade que o produtor esperava. Agora o norte de Minas e o sudoeste da Bahia contam com a FA Nutrição Animal, uma fábrica moderna com rações e proteinados de alta qualidade para bovinos, suínos, aves e equinos, produzidas com tecnologia, dedicação e compromisso para gerar resultados. Equipe técnica preparada, entrega rápida e confiança de quem entende do agro. FA Nutrição Animal, confiança que alimenta resultados. Polo Industrial de Espinosa, telefone 38 991 480016.
Amigo produtor rural, você sabia que solo corrigido e com pH ideal produzem mais e ajudam suas plantas e pastagens a resistirem melhores às pragas e doenças? Na prática, quem usa o calcário Minas Bahia comprova resultados. Pastagens mais fortes e com maior resistência ao ataque da cigarrinha, uma das principais pragas dos nossos capins. São 12 anos de experiência, levando qualidade para o campo e ajudando a aumentar a produtividade. Calcário Minas Bahia, corrigindo solos, nutrindo plantas e fortalecendo a sua produção. Assistência técnica 38 9 97 33 08 67 ou 9 98 33 26 49. Calcário Minas Bahia. E vamos produzir, vamos produzir.
Na hora de cuidar da sua fazenda, escolha quem entrega solução completa para o campo. A Meta Agronegócios oferece assistência técnica, tecnologias em pastagens, milho e sorgo, defensivos e fertilizantes foliares de alta tecnologia. Aqui você encontra tudo para o cuidado do rebanho, com medicamentos veterinários, vacinas e vermífugos das melhores marcas, sempre com excelente custo-benefício. Se é Meta Agronegócios, é bom, pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Na Lumadeireira, qualidade é o nosso lema. Trabalhamos com as melhores madeiras. Aqui tem tradição, é profissional. E você conhece em Guanambi, região. Lumadeireira, esse entende de madeira.
Madeireira, BR-030, número 1860, em frente à Ambev. Fones 77 9 99 78 54 10 ou 9 99 01 2320.
Você tá ouvindo Brasica Boca e Viola, é líder de audiência, minha rede.
O coração tá doendo,
é porque tu não pensa.
Você não para com ninguém porque você não pensa. Deixa as novinhas pra lá e vai aprender a amar com uma mulher de 40. Se eu pudesse, eu ia pedir pra Deus uma mulher de 40 prontinha pra me amar. De preferência, uma loira de 8 verde pra me matar minha sede quando a gente se casar. A mulher de 40, ela te dá amor. A mulher de 40, ela sabe amar. A mulher de 40, ela te dá carinho. Ela te ama com respeito, é com medo. A mulher de 40 tem inteligência. A mulher de 40 sabe conversar. A mulher de 40 cuida bem do homem.
É uma chefe de família, difícil de
não pensa.
meninos, sextou, é final de programa, valeu, muito obrigado, viu? Ótimo fim de semana para todo mundo, que Deus abençoe. Segunda-feira, 4h50, Deus permitindo, tamo aí de porteira aberta com mais um Brasil Caboclo e Viola. Você continua com a gente, vem aí a referência do rádio jornalismo, meu irmãozinho doutor Fernando Alves trazendo as principais notícias de Guanambi da região, do Brasil e do mundo. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por mais uma missão cumprida. Gente amiga, meu abraço e respeito. Até mais ver, meu compadre. Até mais ver, minha comadre.
Sou a Cavalcante.
Brasil.
Vai, banhadeiro, que a noite já vem. Guarda o teu gado e vai pensando no teu bem.
A partir de agora, jornalismo dinâmico com credibilidade. Fernando Alves, repórter. Os últimos acontecimentos da sua cidade. Denúncias, entrevistas, solidariedade, prestação de serviço, classificados e a participação direta do ouvinte. Fernando Alves, repórter. O número um da informação.
Alô Guanambi, alô Bahia, alô Brasil, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, vida!
94,7.
A partir de agora eu deixo você bem informado com tudo o que acontece na sua cidade ou aconteceu nas últimas 24 horas em Guanambi, na região, na Bahia, no Brasil e no mundo.
Bom dia, Cultura FM.
Severino
Cara Crachá, bom dia, Fernando Alto, bom dia, ouvintes da programação 94,7. Bom dia pra todo mundo e pra ele, Tá chegando! Tá chegando a hora?
É.
É?
É. Rapaz, eu até já esqueci.
Eu acho que ele tá agoniado, viu?
Deve tá.
Cheguei a conhecer.
Deve tá agoniado, viu?
Tá com aquilo.
Isso!
Moçando.
Acertou, miserável. Ai, ai. Sextou, o último programa da semana, né? É. Pois é, rapaz. Meio de julho indo embora.
Hoje já são 24 de julho. Pois é. Agora agosto de Deus, né? É aniversário da cidade. É 14 de agosto. Muito bem. Bom, mas começando o programa falando que é uma triste notícia, né? Uma triste realidade que precisa mudar. A Bahia lidera mortes com 40% mais casos que o Rio de Janeiro. E o único estado a superar 5 mil assassinatos. Pode isso, Severino?
Pode não.
Não pode, né?
Não.
Pois é, minha gente. A Bahia voltou a liderar o ranking nacional de mortes violentas intencionais, de acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, dia 23. O estado registrou 5.473 vítimas em 2025, o que o coloca como a unidade da federação com o maior número absoluto de assassinatos no país. O levantamento mostra que foram 40.775 mortes violentas intencionais registradas no Brasil ao longo do ano passado. Isso significa que a Bahia concentrou sozinha 13,4% de todos os homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial registrados no país. Além de liderar o ranking nacional, a Bahia foi o único estado brasileiro a ultrapassar a marca de 4 mil mortes violentas em 2025. Na sequência do ranking aparece o Rio de Janeiro, com 3.890. São Paulo, com 3.615. Olha que São Paulo é o maior estado, né, do país. Na comparação direta, o número de mortes violentas na Bahia foi 40,7% superior ao registrado no Rio de Janeiro, segundo colocado no ranking. Outro dado que chama a atenção é a presença de 5 municípios baianos entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. Eunápolis, no extremo sul do estado, aparece na segunda colocação nacional, atrás apenas de Maranguape, lá no Ceará. Também figuram entre os 10 primeiros colocados Porto Seguro, Simões Filho, Jequié e Juazeiro, reforçando o cenário de violência em diferentes regiões da Bahia. Quando analisada a taxa de mortes violentas por 100 mil habitantes, a Bahia também ocupa posição de destaque negativo. O estado registrou índice de 36,8 vítimas por 100 mil habitantes. O segundo maior do país, atrás apenas do Amapá, que apresentou uma taxa de 42,5. A taxa da Bahia é quase o dobro da média nacional, que ficou em 19,1 mortes por 100 mil habitantes. Na prática, a taxa da Bahia foi 92,6% superior à registrada no conjunto do país, evidenciando a gravidade da crise na segurança pública estadual. É muito triste a gente ter que estar falando desses números aqui, mas é a realidade. Isso aqui não é fake news. Isso aí são dados do Anuário da Violência, que registra, que faz o acompanhamento em todo o Brasil. E olha que o Rio de Janeiro já foi considerado, né, o estado mais violento do Brasil. todo mundo ficava com medo de ir no Rio de Janeiro. E agora a situação se inverte. Estados do Nordeste são os que mais têm registrado mortes violentas. O número de feminicídios da Bahia caiu, mas a Bahia continua liderando esse número, que é profundamente lamentável. Por isso que a gente sempre fala aqui. Nós que moramos nessa região ainda estamos no céu. Temos que levantar as mãos para o alto e agradecer muito a Deus, não é? Porque nós vivemos num paraíso. E olha que a gente ainda reclama. Imagine essas cidades, essas cinco cidades baianas que figuram entre as 10 mais violentas do Brasil. E isso é notório no dia a dia. Você percebe aí as ocorrências que são registradas aqui na nossa cidade. Todos os dias a Polícia Militar disponibiliza o seu boletim das ocorrências, dos seus atendimentos, e são coisas corriqueiras. É surto psicótico dando apoio aí ao SAMU, não é? É ameaça, é som alto, não é? Uma motocicleta irregular. As mortes que têm acontecido na nossa região não são fruto da violência, como acontece em outras cidades da Bahia. A nossa maior violência, e essa que nós precisamos combater, é a violência no trânsito. Não só em Guanambi, como na região. Ontem, tomamos conhecimento que mais uma vida foi ceifada no trânsito. Não foi na cidade de Guanambi, também não foi no dia de ontem, mas foi consequência de um acidente automobilístico.
Na tela aí.
Esse jovem que você vê na tela, nesse exato momento, esse jovem, um adolescente de apenas 16 anos, o Domingos dos Santos Oliveira, ele morreu nesta quinta-feira após passar dias internado em decorrência de um acidente de trânsito registrado aqui em Guanambi. Morador da Vila Neves, em Candiba, o jovem estava internado no Hospital Geral de Guanambi desde o dia 15 de julho, quando sofreu uma colisão na Avenida Governador Valdir Pires, no bairro Santa Catarina. Na ocasião, Domingos estava em uma motocicleta que se envolveu em uma batida com um Classic. O adolescente foi socorrido por uma equipe do SAMU 92 e levado para atendimento médico, permanecendo hospitalizado até a confirmação da sua morte. A ocorrência foi atendida por policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar, que chegaram ao endereço após um chamado do Centro Integrado de Comunicação, SICOM. Uma equipe responsável pelo trânsito também esteve na avenida para realizar os procedimentos necessários. De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, quando os agentes chegaram ao local, o carro envolvido já havia deixado a área do acidente. A motocicleta utilizada pelo adolescente também não estava mais no ponto de colisão, pois teria sido retirada por pessoas que estavam no local. A dinâmica da batida e os fatores que contribuíram para o acidente ainda não foram esclarecidos e vai ficar difícil de esclarecer. Porque quem se envolveu no acidente não ficou para contar a história. O caso deve ser apurado pelas autoridades responsáveis. Então essa deve ser a nossa maior preocupação. É a violência do trânsito na nossa cidade.
Aí sobra 14º, né?
Exatamente, ele é de Vila Neves, mas o acidente foi aqui em Guarambi.
É.
Então aumenta para 14 o número de mortes no trânsito nessa cidade.
Primeiro semestre 10, segundo semestre 4.
E olha que estamos apenas em julho.
Tomara Deus que pare por
aí. É? Então as autoridades precisam fazer alguma coisa. Eu tenho recebido algumas queixas, não é? Da Superintendência Municipal de Trânsito, eu sei que estão fazendo o trabalho deles, mas tem que priorizar. Qual é a prioridade? É ficar multando o cidadão que parou ali para entregar uma polpa de frutas, não é? Ah, mas aqui é proibido. Sim, o cidadão está trabalhando, como é que ele entrega? Não é? Multas ali naquela área próxima ao aeroporto, fiquei sabendo também, né? Ah, não, tava em cima do passeio, mas que passeio ali? Que passeio? Quer dizer, não tem coisa mais importante? Não existe prioridades nessa cidade? Queria chamar a atenção do nosso prefeito Arnaldo Azevedo para orientar o pessoal, o superintendência é vinculada à infraestrutura.
Isso.
Não é? Aliás, deveria ser vinculada a outra secretaria, porque a infra tem muitas coisas, o secretário Francisco Dalmo tem muitas atribuições. E será que para ele, diante de tantas atribuições, o trânsito é prioridade? Não é. Não é. Então, cadê as campanhas educativas? Ao invés de estar multando, vocês ganham por multa? Eu queria saber se vocês ganham por multa, por produção. Porque se isso for verdade, se isso tiver algum fundamento, está completamente errado. É preciso fiscalizar, é preciso estar presente, vocês com certeza já mapear os locais onde acontecem mais acidentes. Então deveriam estar mais presentes nesses locais. Porque a gente continua vendo, não é? Os agentes de trânsito concentrados no centro da cidade. No centro da cidade. Quando estão acontecendo os acidentes nos bairros, quando estão acontecendo acidentes em rodovias, não é? No anel viário. Então é preciso que se mude o foco, ao invés de ficar preocupado. Eu sei que é infração, não estou aqui defendendo legalidade, estou defendendo prioridades. Ao invés de ficar, não é? Pegando um aqui, outro ali, né? Ontem um me queixou, ó, fui multado, não sei o quê. Trabalhador, pagador de impostos, gerador de emprego. E aí estava desesperado, poxa, eu parei para entregar o material aqui para o cliente, já fui multado. Como é que adivinha, eu não sei, né?
Para você ter uma ideia, Fernando, eu conversava com o Mota lá dia 7 de julho, a gente falava, perguntava fazia alguns questionamentos. Ele disse que hoje são 22 agentes, 8 motocicletas, uma caminhonete, né? É o que nós temos hoje. Inclusive ele disse que no dia, falando comigo, no dia 7, né? Que ontem, ou seja, dia 6, já tinha começado uma escala de serviço com ampliação das áreas de atuação pelos agentes. Toda a cidade teria presença.
Tem que ter a presença dos agentes em toda a cidade.
É.
Tem que fazer rondas, não é? Ronda não é só da Polícia Militar, não. Os agentes de trânsito podem fazer isso.
Claro.
Olha aqui, mais um acidente ontem. Deixa eu ver se foi ontem aqui. Foi.
Foi ontem.
O motociclista é socorrido pelo SAMU após acidente de trânsito na rua 6, no bairro Alto Caiçara. Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira na rua 6, no bairro Alto Caiçara, aqui em Guanambi. A ocorrência mobilizou equipes de atendimento do hospitalar, né? Do SAMU. Socorro imediato da vítima. De acordo com informações colhidas no local, o condutor da motocicleta sofreu impactos decorrentes da colisão. Populares que presenciaram a cena acionaram imediatamente o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. A equipe médica prestou os primeiros socorros ainda em via pública, estabilizando o motociclista. Em seguida, ele foi encaminhado é consciente sobre os cuidados médicos para o Hospital Geral de Guanambi, onde passou, com certeza já deve ter passado por exames detalhados e avaliação médica complementar. As circunstâncias exatas que provocaram o acidente ainda não foram divulgadas. Moradores da região reforçam a necessidade de atenção redobrada no trânsito das ruas do bairro para evitar novas ocorrências. Ontem, um ouvinte nosso disse: Fernando, o que está acontecendo com o trânsito de Guarambi? Só hoje eu observei quatro situações onde os motoristas não param nos cruzamentos para verificar se vem carro ou não.
De maneira nenhuma.
Estão entrando assim, abruptamente.
Não quer nem saber quem está à frente.
Nós tivemos aquele acidente lamentável aqui na Avenida Taboa Grande, no bairro Beija-Flor. Você percebe que o rapaz não diminuiu a velocidade em hipótese nenhuma.
Ele que veio, ele não passou.
É? Só no momento do susto que viu que ia bater.
Aí não tinha mais como.
Não tinha mais como, acabou perdendo sua vida. Então, as pessoas precisam de mais orientação, a fiscalização tem que ser nesse sentido.
Outro lá em Uiú, não foi o pessoal desmontando a estrutura
no metálica? No Uiú, o pessoal desmontando um...
O caminhão devidamente parado,
estacionado. Parado, estacionado, sinalizado, o cara vem e bate no fundo do caminhão, perde sua vida. E aí tem observado que é comum, como você relatou essa semana, motociclistas segurando a moto com a mão só, e manuseando o celular.
Digitando.
Agora imagine aí.
Não é só.
Imagine aí. Se num carro, né, quatro rodas, já é perigoso.
Totalmente.
Qualquer desvio de atenção que você tiver, você acaba perdendo o controle.
Pelo menos tem equilíbrio, né? Quatro rodas.
Sim, mas.
Errado.
Agora imagine o cara sobre duas rodas.
E tem que se equilibrar, tem que fazer defensiva, fazer tudo, ou seja, inclusive foi mototáxi, não deu pra notar, claro, tá dirigindo.
Olha que situação,
se
né?
Se eu tivesse parado em uma condição de fotografar, eu fotografaria ou filmaria para poder mostrar e responsabilidade.
Então tem que fazer campanhas educativas, né? Tem que estar parando, as blitz tem que ser educativas, distribuindo material, né? Panfletos, orientando, né? Chamando a atenção. Tem que ter campanhas, não somente em redes sociais, nas emissoras de rádio, né?
Toda a mídia.
Né? Eles não preparam nada, não buscam nem parceria, porque isso é utilidade pública. Isso é utilidade pública. Nem isso procuram, nem isso fazem, não é? Você disse que ontem teve blitz de quem?
Ontem teve a Força Total, né?
Ah, de novo.
Outra vez.
Ah, pai, virou brincadeira, né?
Lá no centro.
Aí quer me convencer que é pra dar só segurança às pessoas. Não é, a gente tá careca de saber. A gente tá careca de saber que o pano de fundo não é esse.
Não.
Claro que numa operação como essa, vai encontrar um carro irregular, vai encontrar alguém, né, com posse de drogas, com armas, mas o pano de fundo não é esse. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. Não convence mais ninguém, né?
Aquela maquininha.
Porque tá igual a Embasa, toda semana falta água e a Força Total todo mês tem.
Tem.
Não é?
E com força, viu?
E vem com força total mesmo, né? Força total mesmo.
Tomara que não continue assim, precisa que faça alguma coisa, né? Com
Exatamente.
Relação à Força Total da Embasa, né?
Essa daí eu vou lhe contar uma coisa. Essa daí tem que chamar a NASA para estudar, né? Tem que chamar a NASA, porque, sinceramente, e ainda tem quem defende, né? Com unhas e dentes.
Claro.
Olha, agora, mudar um pouco de assunto, deixa eu trazer uma matéria aqui, do Comando Geral, né, da Rede Record, chamar a atenção porque, olha, com essa coisa da tecnologia, os bandidos, eles estão, né, migrando, utilizando esses mecanismos. Você acredita que está tendo golpe até em entrevista de emprego, usando, sabe o quê? Reconhecimento facial para cometer fraude? Você acredita nisso? Não acredita? Põe na tela, acompanha a reportagem comigo. Opa.
Calma lá, vamos voltar.
Volte aí que o senhor se perdeu aí, se apatralhou todo, né?
Claro que o trem aqui tá meio brabo, agora sim, valendo,
Vai, valendo.
Calma lá.
Reconhecimento facial trouxe praticidade, mas nem todo mundo sabe que em muitas situações, a imagem do rosto também pode funcionar como uma assinatura eletrônica. E é justamente a falta dessa informação que os golpistas exploram. A vítima pode acreditar que está apenas concluindo um cadastro, quando, na verdade, está autorizando uma contratação sem saber. Foi o que aconteceu com uma cliente desta advogada. Para alertar outras pessoas, ela publicou um vídeo nas redes sociais, atuando como se fosse a pessoa que caiu no golpe.
Eu fui chamada para uma entrevista presencial. Eu cheguei lá, pediram para eu fazer uma validação facial, que era um cadastro na empresa. Fiz o meu cadastro, participei da entrevista, tinha outras pessoas lá na sala, enfim. Fiz todo o processo seletivo. E até aí, tudo bem. Pediram para eu retornar para casa, queriam me retornar sobre o processo seletivo.
A oportunidade parecia real. Perguntas sobre experiência, promessa de emprego, mas a etapa decisiva não era conversa. Era olhar para uma câmera. O que a candidata acreditava ser apenas mais uma fase do processo seletivo era o começo de uma grande dor de cabeça.
No dia seguinte, de manhã, me ligaram falando que eu passei na primeira etapa, que eu precisava comparecer naquele dia para a segunda etapa. Achei um pouquinho meio estranho, acelerado, mas enfim, fui lá. E aí, chegando lá, pediram para eu fazer de novo reconhecimento facial, né? Me cadastrar lá na plataforma, porque no primeiro dia tinha dado algum erro. Não desconfiei de nada, achei estranho, fiz lá.
Dias depois, veio a resposta do processo seletivo. A mulher não conseguiu a vaga de emprego. A entrevista era falsa. E sem saber, ela financiou um carro de luxo avaliado em 750 mil reais.
Fizeram financiamento de uma X6 no meu nome. Vocês têm noção disso? Quando eu botei o meu rosto ali, eu não estava fazendo cadastro na plataforma, eu estava assinando um contrato no banco. Hoje eu estou com financiamento ativo, com parcelas de 4.500 no meu CPF.
Mas como os criminosos conseguem se apropriar desse tipo de informação?
Provavelmente nesse golpe o app já está aberto, está na parte final do financiamento e só falta a leitura biométrica. Quando pediram para tirar a foto dela, não era a foto para passar em uma catraca ou de um sistema interno de controle de acesso. Naquele momento, o mais provável é que foi efetivado o empréstimo. Então, no dia anterior, pegaram os dados, deram início ao processo e a segunda parte do golpe foi coletar facial em tempo real.
Reconhecimento facial trouxe praticidade, mas nem todo mundo sabe que em muitas situações a imagem do rosto também pode...
É, meu amigo, tem que ter muito cuidado hoje em dia. Quer dizer, o QR Code hoje você tem que ter cuidado. Você viu, outro dia nós trouxemos a reportagem do QR Code.
É, já, né? Encomenda.
É, da encomenda, dos QR Code às vezes que em restaurantes, né? Os caras substituem lá e você pensa que tá pagando pro restaurante, tá pagando pro golpista, não é? Tanto que já tem estabelecimentos que já retiraram esse negócio de QR Code, entendeu? Então agora a questão do reconhecimento facial, então muito cuidado, era uma entrevista de emprego, parecia tudo certo, não é? Mas estranho, reconhecimento facial para não é? Entrevista de emprego, para que isso, né?
Agora, como é que eles tiveram acesso?
Se bem que até em lojas aqui em Guanambi, né? Na hora do cadastro, às vezes, eles fazem a fotografia, né? A
fotografia,
das pessoas para o cadastro.
Agora, como é que eles conseguiram esse financiamento desse banco? Quem estava lá? Quem estava ajudando ele?
Pois é, né? E como sabia da capacidade financeira da vítima?
Pois é, você uma rede.
Você vê que a compra foi alta.
Alta, 4.500 né? mensais.
Mensais, né?
Uma X6.
E agora ela tá correndo na justiça com a sua advogada, tentando correr atrás do prejuízo, né? É. Só que aí os golpistas já desapareceram, já sumiram.
É.
Não é dessa forma?
É por aí.
Pois é. Olha, minha gente, então fique muito atento, viu? Os avanços estão aí. Inclusive, essa semana, tivemos um caso de arrepiar os cabelos, né? Uma inteligência artificial hackeou os dados de outra empresa de inteligência artificial sem comando, por conta própria, segundo a notícia, né? Quer dizer, eu me lembrei da ficção científica dos filmes aí, dos humanoides, né? Onde as máquinas acabam saindo do controle dos humanos e acabam dominando a situação. E estamos caminhando para isso, viu? Estamos caminhando para isso. Olha, minha gente, a família desse homem que eu vou mostrar agora, do Gabriel Jambu Ribeiro de Mendonça, tem vivido dias de angústia desde o desaparecimento do rapaz, registrado na última segunda-feira, dia 20. Em depoimento prestado às autoridades, o irmão de Gabriel detalhou os últimos passos do desaparecimento e relatou que toda a sequência de acontecimentos que antecederam o sumiço. Segundo o familiar, o último contato com Gabriel ocorreu por volta das 14 horas do dia 20 de julho, quando a mãe conversou com ele por telefone. Depois disso, Gabriel foi visto na panificadora Que Delícias, onde câmeras de segurança registraram sua presença às 16h12. Mais tarde, às 16h58, ele foi flagrado na agência do Banco do Brasil, utilizando um caixa eletrônico. Conforme apurado, Gabriel realizou diversos saques na agência e também em um correspondente bancário. Na mesma data, foram registradas transferências via Pix entre contas bancárias de sua própria titularidade do Sicoob para o Banco do Brasil. De acordo com informações obtidas pela família, o total retirado das contas naquele dia foi de aproximadamente R$13.600. Após essas movimentações financeiras, Gabriel não fez mais contato com familiares ou amigos. E desde então, seu paradeiro é desconhecido. Gabriel dirigia um Nivus de cor preta, placa URL2E36. O veículo foi abastecido às 19h52 no posto Cachucha, às margens da BR-050, em Uberaba, Minas Gerais. Conforme comprova uma nota fiscal encontrada posteriormente no interior do automóvel. Também foi identificado um registro de passagem por uma praça de pedágio às 20h06, no quilômetro 10 da mesma rodovia, sentido sul. A família informou que o veículo já apresentava uma avaria na parte inferior, provocada após atingir uma peça de ferro na pista. Na ocasião, Gabriel recebeu ajuda de um caminhoneiro para seguir viagem. Na terça-feira 21, a família recebeu uma ligação de um homem que se identificou como policial do estado da Bahia, informando que o automóvel havia sido localizado abandonado às margens da BR-020, nas proximidades do distrito de Nova Paraná, entre os municípios de Luiz Eduardo Magalhães e São Desidério, no oeste da Bahia. E o rapaz está desaparecido depois de toda essa situação que eu acabei de apresentar. Esse rapaz que a gente mostra na tela nesse momento é o Gabriel Jambu Ribeiro de Mendonça. Ele desapareceu, não é? Após sacar esse valor, R$13.600, o carro encontrado abandonado às margens da BR-020, entre Luiz Eduardo Magalhães e Roda Velha. Mas você veja aqui o relato que passou pela rodovia mineira, não é? Passou por uma praça de pedágio. História muito esquisita, muito estranha. E pra gente fechar essa primeira parte, olha, um acidente com uma van de pacientes de Petrolândia e um caminhão deixa pelo menos 7 mortos na PE-360 no sertão de Pernambuco. As imagens são chocantes. Pelo menos 7 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um caminhão e uma van do TFD da Prefeitura de Petrolândia. Foi na madrugada de ontem, dia 23, na rodovia PE-360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no sertão pernambucano. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, segundo a Polícia Civil. De acordo com a Prefeitura de Petrolândia, os pacientes estavam sendo transportados para Arco Verde, também no sertão de Pernambuco. Pelo menos 9 pessoas estavam na van, incluindo o motorista. Ao todo, 7 pessoas morreram no acidente. 6 ocupantes da van e o motorista do caminhão. A ocorrência ainda não foi concluída, né? As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidos. Olha que violência, né? Pessoas que estavam indo para em busca de tratamento médico, em busca de saúde
fora do domicílio,
não é? Inclusive não deu para trazer aqui, mas eu vi um vídeo de uma das vítimas, né, e uma sobrinha que o filho gravou com ela pouco tempo antes de acontecer o acidente, não é? Antes, né? O pessoal se arrumando para viajar, para ir buscar o tratamento, sorridente, brincando, rindo,
esperançosos,
né? E de repente acontece uma tragédia como essa. Profundamente lamentável.
Olha, Fernando, aqui em Guanabi, ontem tivemos aqui acidente, né? Foi um acidente, foram 2 até então, isso colocado aqui no grupo da Superintendência Municipal de Trânsito. Esse primeiro que você vê, né? E vai ouvir também.
Esse aí foi no próximo ao Guarujá, né?
Esse foi o caminhão envolvido, né? Esse foi o caminhão, segundo informação, o condutor perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central, chocou-se contra a árvore do outro lado da avenida. Até então, teve informações sobre o estado de saúde, se teve algum problema com ele. O fato é que ele acabou tendo essa perca de direção, colidiu, subindo no canteiro e colidiu.
Isso foi na tarde de ontem, aqui em Guanabi, não é isso?
Exato. Aí esse outro aqui, esse outro acidente, foi no cruzamento das avenidas Tiradentes e Camerino Neves, sem vítima, apenas danos materiais. Foram 2 acidentes na tarde de ontem. Esse aí que tá agora na tela e você...
Esse aí é na Camerino Neves?
Com a Tiradentes.
Com a Tiradentes, né? Deve ter sido ali em frente ao Joel, né? Joel costuma assistir todos os acidentes ali.
Exatamente. É aquela casa ali, é ao lado...
E não é falta de...
Sinalização.
Sinalização.
Lá tem sinalização.
Tem, mas e tem mesmo, viu?
Exato. Lembrando que quem tá pela Tiradentes tem que parar, né? Pra dar... passagem para quem está fazendo a caminhada.
É só observar a sinalização de trânsito, minha gente. Exato. Se respeitar a sinalização de trânsito, o acidente não acontece. Não acontece.
E esse outro fato aqui, vindo das redes sociais, um fogo colocado no antigo Parque Exposições, na tarde também, de ontem, tarde já início, né? Tardezinha já. Então, um fogo.
Olha que absurdo, olha que absurdo, minha gente. Não é possível que ninguém veja. É preciso denunciar isso. Aí as pessoas acabam sofrendo, crianças, idosos, a dona de casa, né?
Aí finalzinho
olha
de tarde,
que
tá vendo?
Coisa,
até
rapaz.
Até final de tarde.
Mas foi muito fogo mesmo,
muito,
né?
Muito
fogo.
Seca lá dentro,
né? Antigo Parque de Exposições, Gessino Coelho.
Exato. Aí, foram essas informações, qualquer momento.
Não, o Corpo de Bombeiro foi acionado ou não?
Não traz aqui informações, só.
Quer dizer, só as imagens. Só ninguém imagens. Tem informação oficial
não.
De nada sobre esse fogo como aí é no antigo Parque de Exposições.
Como é que ele começou? Se foi provocado por alguém, né? E as circunstâncias.
Com certeza foi, viu? Com certeza foi. Não tenha dúvida disso.
Infelizmente.
7:38, 7:38, vamos fazer uma pausa. E a gente volta daqui a pouquinho trazendo novas informações para você. Aguarde.
Você está ouvindo Fernando Alves, repórter.
Agora que a Omara Calçados chegou, a tendência é andar confiante sempre na moda. Tudo de novidade e uma variedade das marcas mais incríveis em calçados e acessórios disponíveis para você. E para deixar tudo mais perfeito, o crediário continua o mesmo. Tudo em até 10 vezes sem juros. Omara Calçados, vem pra cá aproveitar. Rua Doutor Francisco José Fernandes, 115 Centro.
da saúde com confiança faz toda a diferença. O Dr. Michael Fernandes, médico cirurgião, oncologista e cirurgião geral, atende com excelência e cuidado humanizado. É especialista no tratamento do câncer do estômago, intestino, tireoide, pele, ovário, colo do útero e endometriose. Dr. Michael Fernandes realiza também cirurgias diversas, como laparoscopia, cirurgia por vídeo, para tratamento das afecções benignas, como pedra na vesícula, hérnias inguinais, umbilical, incisional, endometriose e miomatose uterina. Tudo com acompanhamento especializado e uma equipe multidisciplinar preparada para cuidar de você. Dr. Michael Fernandes atende na Policlínica e Maternidade Guanambi. Agende a sua consulta pelo telefone 3451-1404.
Dê o toque certo na sua casa ou comércio na Mademil. Escolha as tintas Suvinil, que deixa sua casa renovada, uma das melhores do mercado para ambiente interno e externo. Fácil cobertura, secagem rápida, alto rendimento, facilidade na aplicação, alta resistência, sem cheiro, disfarça as imperfeições da parede, lavável e possui o leque de cores da sua preferência. Mademil, tudo em pisos para a sua construção. Rua Henrique Dias, 96 Centro, Guanambi. WhatsApp 99961-1129.
Especialista no cuidado de pessoas idosas, o trabalho do geriatra envolve uma ampla avaliação clínica, promovendo desde um envelhecimento saudável até o tratamento e a reabilitação de diversas doenças. Guanambi conta com